Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 91. Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Comentário sobre a mensagem Campo de Sangue. Esse belo texto de Emmanuel nos faz pensar em arrependimento. O arrependimento, ele não basta por si mesmo. Muito embora ele aconteça também no estado corpóreo, isso se o espírito já consegue distinguir o bem do mal apenas após a morte física que ele se dá ainda com maior intensidade. Porque é quando o ser está livre dos grilhões da carne, então ele percebe com mais nitidez a situação em que se encontra através da investigação dos próprios atos. Eles são recapitulados na sua tela mental como se fosse um filme da própria vida. E nesse momento, o ser passa a compreender melhor as imperfeições que atrapalham a sua felicidade. A consequência do arrependimento do espírito, quando ele já está desencarnado, ela se faz através de um desejo muito ardente de uma nova existência física para que ele possa se depurar. E nessa existência, ele vai ficar sob a capa do esquecimento. Ele vai ter a oportunidade de espiar e de reparar as suas faltas, muitas vezes junto daqueles a quem ele prejudicou no passado. Mas o arrependimento do ser no estado corpóreo faz com que desperte nele o desejo de iniciar uma nova vida, de aproveitar o tempo perdido para resgatar suas faltas. A redenção espiritual, não nos enganemos, é uma fatalidade para as criaturas. e tudo isso em virtude da lei do progresso. Quem for mau hoje, será bom amanhã. Quem for bom hoje, será melhor ainda depois. Mas essa redenção, além de acontecer de maneira gradual, ela não acontece do mesmo modo e no mesmo tempo. E tudo isso por conta da diversidade do progresso que cada um tem. Então, essa é a razão pela qual o arrependimento nem sempre acontece imediatamente, sobretudo nos espíritos que estão endurecidos. Mas um dia, quando estiverem cansados de fazer o mal, eles próprios vão desejar modificar a sua situação. E Deus concede a todos nós inúmeras oportunidades de progresso. Mas, infelizmente, nem sempre nós estamos dispostos para atender esses apelos de amor que chegam até nós do alto. Como a lei do progresso não se compadece com o estado de estagnação, aqueles que permanecerem estacionados, mesmo que não façam mal, serão compelidos um dia para adiantar-se, e aí será através do aguilhão da dor. Então, é um erro acreditar que a reencarnação é um estímulo para adiar a nossa renovação moral do espírito. Porque quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais serão penosas e rigorosas, no futuro, as suas consequências. Mas o arrependimento, ele não constitui apenas o primeiro passo. O arrependimento atenua as dores da expiação. Ele acorda a esperança no caminho da reabilitação que precisamos empreender. Então, para apagar os vestígios de uma falta, das suas consequências, é necessário fechar um ciclo completo, ou seja, arrependimento, expiação e reparação. Após a desencarnação, o espírito continua a ser o que ele é, com seus defeitos, com as suas virtudes. Ele não se purifica pelo simples fato de ter desencarnado. As preces que são dirigidas ao espírito só têm efeito quando ele se arrepende do mal cometido. E até que esse espírito se ache esclarecido através do estudo e da reflexão, ele vai continuar experimentando os mesmos efeitos dolorosos provenientes da sua rebeldia. A expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes tanto na vida atual quanto também na vida espiritual após a morte, ou até mesmo em nova existência corporal. Sofrimentos esses que o espírito precisa experimentar para vencer as suas dificuldades. Através da expiação, sobretudo aquela que ocorre na existência corpórea, o espírito ele experimenta o que fez o outro padecer. É um método pedagógico e geralmente é escolhido pelo próprio infrator quando ele está no mundo espiritual antes de encarnar, porque ele vai compreender como é a dor do outro, para que ele não incida mais naquele mesmo erro. Mas é na vida corpórea que o espírito repara o mal que foi cometido nas suas existências anteriores. Então, ele vai colocar em prática as resoluções que foram tomadas na vida espiritual. E é assim que se tornam perfeitamente explicáveis as misérias, os infortúnios do mundo, que à primeira vista parece até não ter razão de ser, mas elas são justas porque elas são o espólio do passado. É uma herança que serve para o nosso caminho, o caminho que caminhamos para a perfectibilidade. E é por isso que a expiação não deve ser considerada um castigo na acepção tradicional do termo, mas ela é sim uma oportunidade de crescimento, de autossuperação diante das provas. Então, depois que são vencidas as etapas do arrependimento e da expiação, resta então ao espírito o passo final que ele precisa dar. É a reparação do mal que ele cometeu, e que consiste em fazer o bem àqueles a quem ele fez o mal. Então, nunca é demais lembrar que os espíritos que estão em evolução, entre os quais nós estamos incluídos, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Todos recebemos o amparo dos nossos protetores espirituais. Eles trabalham incessantemente para nos ajudar para o nosso soerguimento moral. Entretanto, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, porque o espírito deve progredir por impulso da própria vontade e nunca por qualquer sugestão. A reencarnação é um mecanismo eficiente das leis divinas, e é ela que permite ao espírito que está em evolução a reparação do mal que ele cometeu. E tudo isso em circunstâncias que são adequadas às suas reais necessidades, diante daquelas provas que precisam ser vencidas. Muitos males que cometemos podem ser reparados na mesma existência física, mas tem outros, pela sua intensidade, pela sua gravidade, que somente podem ser corrigidos no curso de duas ou mais encarnações e, às vezes, apenas no curso de milênios. Isso tudo é uma espécie de moratória que é concedida a nós, infratores. Mas o Criador sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E foi intrigado com essa questão que Kardec perguntou aos instrutores da vida maior se nós podemos, já na existência atual, resgatar nossas faltas. E na oportunidade, eles responderam positivamente, mas fazendo uma ressalva, reparando-as. E acrescentaram: mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho nem nos seus interesses materiais. Palavras dos Espíritos Superiores a Kardec. Os desafios da existência física, eles constituem um convite permanente para exercitarmos o bem. E o bem é a prática da caridade, segundo entendia nosso Mestre Jesus, quando dizia: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se nós tomarmos como propósito de vida essa recomendação, nós vamos impulsionar o nosso progresso espiritual, e isso de maneira perene e segura, sem manter aquelas algemas das ilusões terrenas. Isso com a certeza de que nunca é tarde para recomeçar a construção de um novo futuro, um futuro sem arrependimentos e sem expiações. E para isso, busquemos sempre a Jesus, porque nele vamos encontrar as forças para vencermos os desafios espirituais que ainda necessitamos enfrentar. E que Jesus nos abençoe.